Uma das cidades que foi, acho que foi a primeira a receber imigrantes da Venezuela foi Esteio. E essa cidade está sendo reconhecida, Esteio e outras cidades estão sendo reconhecidas como modelo de recebimento, bom recebimento, de acolhimento de imigrantes. Então está aqui no estúdio para conversar conosco o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Escola. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Uma alegria estar aqui conversando, especialmente para tratar desse tema que merece, sim, ser muito discutido, para a gente não gerar nenhum tipo de desinformação nas pessoas.
Pois é, havia muita dúvida lá. Puxa vida, Esteio, né? Tem problema. Nós vimos no ano passado ainda o grande problema do desemprego, da crise econômica, da recessão. E Esteio recebeu 224 venezuelanos. O que, que isso mudou para a cidade, prefeito?
Na verdade, para a cidade enriqueceu do ponto de vista cultural, mas em termos de impacto na prestação de serviços públicos ou de outros impactos negativos, nós não tivemos nenhum problema. No primeiro momento, algumas pessoas tinham receio nesse sentido e é natural até que pudessem ter, né? E um pequeno grupo de pessoas intolerantes que não queriam o recebimento dessas pessoas, né? Mas a gente tem que entender, em primeiro lugar, para contextualizar isso, né? Primeiro que isso é um direito humano. Né? Isso está lá no artigo 14 lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Da qual o Brasil é signatário também, que toda pessoa vítima de perseguição, de qualquer tipo, né, ela tem o direito de pedir e de gozar asilo em outro país. É isso que os venezuelanos estão fazendo. Né? E também nós temos que lembrar que nós somos um país que foi formado por imigrantes, né? Especialmente o Rio Grande do Sul tem isso muito presente na sua história, né? Então, o que a gente tem que fazer é que esse processo, esse fluxo migratório de hoje, ele possa ter um resultado tão positivo quanto teve lá no passado, quando vieram italianos, alemães, portugueses e pessoas oriundas de outras nacionalidades vieram para cá para também, né, reconstruir as suas vidas aqui no nosso estado e no nosso país. Então esse é o nosso desafio, fazer com que isso ocorra, mas ocorra de uma forma organizada, trazendo impactos positivos e não negativos.
Dos 224 venezuelanos, todos têm emprego, todos ficaram em Esteio, qual foi o destino deles?
Sim, o programa que a gente chamou de Operação Venezuela, ele durou 6 meses, foi até o final de março, e nesse período essas pessoas foram acolhidas em abrigos que foram custeados pela ONU, né, através da Acnur, da agência da ONU para refugiados. E nesse período eles passaram então a buscar uma oportunidade de emprego, buscar acesso aos serviços públicos como qualquer outro cidadão. Isso eu sempre fiz questão de deixar claro. Todos os serviços que nós oferecemos aos refugiados venezuelanos em Esteio são exatamente os mesmos serviços que a gente oferece para qualquer cidadão esteiense ou qualquer cidadão brasileiro que procure a nossa cidade. Exatamente os mesmos. Eles não tiveram tratamento privilegiado.
Prefeito, nesse ponto, eu queria esclarecer com o senhor, porque as pessoas têm muita... Primeiro, há uma certa má vontade de parte dos gaúchos, né, com os imigrantes venezuelanos, e sempre vem essa frase: ah, nós com tantas pessoas desempregadas, tanta criança sem escola, tanta criança sem creche, estamos oferecendo essas vagas para os estrangeiros. Então o senhor diz, nós oferecemos as mesmas condições. Qual é a diferença entre os venezuelanos na hora de aceitar um emprego, por exemplo? Citei mais cedo no programa que lá em Santo Antônio da Patrulha o prefeito me disse que muitos venezuelanos aceitaram empregos que os cidadãos lá de Santo Antônio não aceitavam, ou porque tinham que trabalhar domingo, ou porque achavam o salário muito baixo. Enfim, como é que foi em Esteio e como é que é a oferta de vagas nas escolas para as crianças? O senhor tem déficit de vagas para as crianças de Esteio?
Não, as crianças venezuelanas, tão logo elas chegaram, elas vieram no segundo grupo, né, em setembro também, mas no segundo grupo. Na semana seguinte, todas elas já estavam na escola, todas as que estavam em idade escolar, né, e hoje todas estão na escola, assim como qualquer outra criança esteiense. A gente não tem déficit de vagas, nem mesmo na educação infantil, né? Então, a gente tem conseguido dar conta 100% da nossa demanda. Agora, fizemos uma nova inscrição em fevereiro e encaminhamos mais de 600 crianças, né, que se inscreveram já para as escolas de educação infantil. E essa questão do mercado de trabalho, eles também acessaram as vagas do mercado de trabalho rigorosamente pelo mesmo caminho que os brasileiros têm oportunidade, pelo Cine, pela Agência Municipal de Empregos que a gente tem em Esteio, e essa é uma realidade. Eles aceitam empregos que muitas vezes os brasileiros não querem. É, muitos deles acabaram saindo de Esteio para outras cidades porque foram trabalhar em fazendas, em sítios, em outros lugares que eventualmente, brasileiros não querem ir trabalhar. Então, essa é uma realidade. Ou se sujeitar a alguma carga horária de trabalho mais estendida, ou trabalhar no final de semana, que às vezes também as pessoas não querem. É, quando a gente olha, eu sempre faço questão de olhar isso, toda semana o Diário Gaúcho traz, né, as vagas de emprego ali, né? Invariavelmente, é em torno de 2 mil na região metropolitana. Né? Então, essas vagas, elas têm uma rotatividade grande, ou elas acabam não sendo preenchidas por N questões. Muitos desses entraram nessas vagas. Nós não fizemos reserva de mercado alguma, nem, até porque nem temos esse poder, né? Isso tem que ser uma dinâmica do mercado de trabalho. Uhum. E apesar, né, a gente brincava aqui que alguns podem me chamar de comunista por estar, apesar de eu ser de um partido de centro-direita.
O senhor é de um partido de centro-direita, mas alguns podem me chamar. Por que que esse prefeito não vai para a Venezuela?
Alguns podem me chamar de comunista por estar recebendo, embora eu tenha uma posição, né, de centro-direita, sempre tive, né? Mas essa é uma questão que ela não é ideológica, né? Essa é uma questão humanitária, né? Justamente essas pessoas estão saindo da Venezuela por conta de uma ditadura socialista, comunista lá de esquerda na Venezuela e tentando reconstruir a sua vida aqui no Brasil. Então, acolher essas pessoas não é uma questão de ser de direita, de esquerda, né? É uma questão de ser humano e de cumprir aquilo, né, que nós somos signatários, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Acontece que Esteio está sendo reconhecida como exemplo, né, internacional de acolhimento desses imigrantes e vai passar a receber mais gente, inclusive, agora, né?
Nós vamos receber agora, no dia 30 de maio, duas famílias hondurenhas, uhum, né, então, que estão sendo reassentadas pelo governo federal por conta de conflitos lá, de perseguição no seu país de origem. Uhum. E esse é o primeiro movimento, né, o primeiro programa de reassentamento promovido pelo governo federal brasileiro da história do nosso país. Essas questões de reassentamento e de acolhimento de refugiados é algo que é relativamente recente no nosso país, especialmente reassentamento, porque são coisas diferentes. A questão dos venezuelanos, a gente está falando de pessoas que ingressaram no nosso país e que o governo federal criou um programa de interiorização para tentar distribuir eles pelo Brasil para evitar os impactos que foram causados lá no estado de Roraima. Reassentamento é quando alguém é retirado, né, do seu país de origem por conta de alguma situação de perseguição e é reassentado em um outro país para recomeçar as suas vidas. E é isso que o governo federal lançou no final do ano passado, um edital para fazer o primeiro movimento de reassentamento promovido, proposto pelo governo federal. Então, é para atender até 28 pessoas oriundas de conflitos da América Central. Perfeito. Então, Esteio, Porto Alegre e Venâncio Aires vão receber cada um cerca de duas famílias que vêm desses conflitos da América Central. Então, a gente recebe esse primeiro grupo dia 30 de maio, que vem de Honduras. Mas é a primeira vez na história do país que o governo federal está sendo proponente dessa agenda. Em geral, quando essas situações ocorriam, eram por conta de iniciativas próprias da ONU, através da Acnur ou da OIM, né? Então, essa é uma situação inédita no nosso país e que o nosso Estado vai estar acolhendo esse grupo, dando um bom exemplo também para o resto do nosso país.
Como é que vocês fazem a adaptação das crianças em relação ao idioma? Porque, em alguns casos, eu sei que há grupos de voluntários ensinando tanto as crianças quanto os adultos, né, a falarem a nossa língua. Lá em Esteio, como é que está sendo?
Foi oferecido aos refugiados venezuelanos aulas de língua portuguesa. Como o idioma é relativamente próximo, né, acaba sendo mais tranquilo um pouco da aprendizagem deles. E as crianças, mais fácil ainda, né? As crianças são inseridas na escola e rapidamente os próprios colegas já começam a ajudar e elas têm muito mais facilidade do que os adultos, né? Então os adultos participavam de aulas específicas de língua portuguesa para conseguir compreender melhor o idioma. Mas essa questão da língua nunca foi um obstáculo, né? Ela sempre foi muito tranquila, assim, e sempre houve muito boa vontade. E todas essas aulas ministradas por voluntários do nosso programa Conta Comigo, que é um programa de voluntariado da Prefeitura de Esteio.
Carolina.
Bom dia, prefeito. O senhor estava falando, prefeito, dessa iniciativa que agora da qual faz parte do governo federal, desde o começo. Lhe pergunto, o município recebe alguma ajuda financeira para o acolhimento dessas pessoas? E eu queria também que o senhor contasse um pouquinho para a gente da sua experiência no acolhimento de venezuelanos ou de outras pessoas que buscam oportunidades no município. O que é mais complicado, o que é mais difícil e qual é o maior ganho para o município?
Bom dia, Carolina.
Bom dia.
Esse edital do governo federal, então o governo federal lançou esse edital como uma espécie de uma licitação, e instituições da sociedade civil poderiam participar. A vencedora desse processo foi a SAVE, Associação Antônio Vieira, né, que é ligada aos jesuítas e tem uma experiência de 15 anos com acolhimento de refugiados no Brasil. Então a SAVE recebe um recurso do governo federal para fazer o acolhimento desses refugiados. Esse recurso vem através da SAVE, que vai fazer a locação de casas por um determinado período para que as pessoas possam se organizar. E o município vai entrar dando suporte no gerenciamento, né, desses refugiados e das suas casas, com a equipe própria que a gente tem, claro, com os insumos fornecidos pela SAVE, pelo governo federal, mas com a equipe que a gente já tem. Porque eles vão ser inseridos, como eu disse antes, nos mesmos serviços que a população esteiense já tem, né? É nos mesmos serviços de saúde, é nos mesmos serviços de educação, nos mesmos serviços de proteção social e todos os outros, né? Então isso não nos causa um impacto grande, né? Eu sempre faço a questão de comparar. Nesse momento, está sendo construído em Esteio um loteamento que vai ter 900 casas. Uhum. Ali, tranquilamente, vai morar cerca de 3 mil pessoas, pelo menos. Isso sim é um impacto significativo. Agora, a gente receber duas famílias de hondurenhos, por favor, né? Isso é uma coisa absolutamente tranquila para a nossa comunidade.
Duas famílias de hondurenhos, depois vem mais gente?
Nós estamos conversando com o Ministério da Justiça no sentido de talvez criar uma proposta diferente desse processo de reassentamento, e talvez a gente receba no segundo semestre algum grupo em torno de 20, 25 sírios, né, oriundos de conflitos da Síria. É, mas isso ainda a gente está nessa construção, ainda não tem essa definição.
E o que é mais difícil nessa adaptação, prefeito? Depende mais do poder público?
A questão de vaga nas escolas, né? Então depende essencialmente do poder público, até porque muitas dessas crianças, especificamente no caso dos venezuelanos, estavam há meses, às vezes mais de anos, sem frequentar o ambiente escolar, porque já na Venezuela não estavam conseguindo frequentar o ambiente escolar. A gente tem um caso lá, um relato lá de uma refugiada, né, que ela fazia parte de um partido opositor ao governo Maduro, e os filhos dela foram proibidos de passar a frequentar a escola. Então eles só voltaram a frequentar a escola agora quando vieram para Esteio. Então isso é um desafio. E no mais, as questões emocionais, né? Uhum. Fazer o gerenciamento, porque é difícil a gente se colocar nessa situação, porque é uma situação de extrema vulnerabilidade social. A pessoa tomar a decisão de fugir do seu país, deixar parte da sua família para trás, deixar muitas vezes seu patrimônio, seu emprego, porque muitos deles tinham casa, tinham carro na Venezuela, até mais de um às vezes. Uhum. E tomar a decisão de ir para um país desconhecido, entrar, cruzar a fronteira, e depois disso cruzar o Brasil inteiro, porque eles vieram de Roraima para Esteio, do estado mais ao norte para o estado mais ao sul. Então são pessoas que passam por uma carga emocional absurda. Então, lidar com essas emoções, né, e conseguir estabilizar eles desse ponto de vista emocional é algo complexo, né? Então, essas questões que envolvem saúde mental também são um desafio para quem trabalha nesse acolhimento.
Prefeito, obrigado pela entrevista. Bom dia e parabéns pela iniciativa de acolher essas pessoas.
Eu que agradeço a oportunidade. É importante a gente estar sempre esclarecendo esse tema, que embora polêmico, ele precisa ser debatido pela importância humanitária que tem. E no dia 10 de junho nós vamos ter um seminário sobre interiorização de venezuelanos promovido pela Confederação Nacional dos Municípios, com apoio do governo federal, em Esteio, que vai reunir os municípios da região sul do Brasil para esclarecer realmente, levar informação e poder tranquilizar. Eu dei um dado aqui antes para o pessoal da produção: se cada município brasileiro recebesse dois venezuelanos, só dois, um casal que fosse, nós conseguiríamos zerar o abrigo, todos os abrigos que tem em Boa Vista, e ainda tirar aqueles que estão na rua fora de abrigo. É muito pouco. Então, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue resolver. Perfeito. Esse problema.